Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No último episódio falei no apego que nós sentimos em relação às redes sociais, quando temos consciência que tem bastantes lados negativos, e eu hoje quero falar sobre a negatividade que existe nesta bolha, partilhar demasiada vida pessoal e também qual é que é a minha forma de desconectar. Hoje está um dia lindo lá fora, de verão mesmo, e eu tenho uma pena porque infelizmente não posso estar com a janela aberta porque eu estou em Lisboa, não é? E quando uma pessoa mora em Lisboa, a única coisa que ouve é aviões e carros em vez de passarinhos fofinhos. Portanto, não posso deixar a janela aberta. Vou fazer aqui uma confissão. Acho que nunca gravei um episódio tão em cima da hora como hoje. Esta semana eu simplesmente não consegui gravar o podcast. Quer dizer, eu até consegui ter gravado à noite ou assim, só que eu agora também gosto de incluir um bocadinho a parte de vídeo para publicar noutras redes sociais, tipo excertos do podcast. E então não consegui gravar à noite. E, estou a gravar isto no domingo. Portanto, bom domingo para quem estiver a ouvir. Hoje, lá está, conforme eu disse há bocadinho, vou falar um bocadinho mais da parte negativa das redes sociais. E da parte que, quer nós queiramos ou não, é aquilo que vem sempre incluído no pacote de quando temos redes sociais e utilizamos internet. Na minha opinião, e eu posso dizer isto porque eu diria que sou uma veterana do YouTube, mas é verdade, eu estou na internet desde os meus 12 anos, mal ou bem, já sei e conheço muitas vezes como é que a internet reage, especialmente quando se publica coisas na internet, não é? Isto aqui não é só para quem produz conteúdo para as redes sociais, atenção, é mesmo para toda a gente que utiliza as redes sociais, acho que pode perceber mais ou menos aquilo que eu vou dizer. Na minha opinião, eu acho que a privacidade é uma das maiores chaves para a sanidade mental na internet. E eu acho que normalmente há uma inclinação muito grande por parte de imensa gente que utiliza as redes sociais, porque normalmente também é isso que dá bom engagement, não é uma crítica isto, atenção, mas normalmente aquilo que dá mais cliques e visualizações são coisas mais da vida pessoal, sei lá. Claro que às vezes uma opinião que seja diferente das outras também causa algum tipo de impacto, mas no geral as pessoas adoram ver a vida pessoal, adoram ver gravidez, adoram ver casamentos, adoram ver relações amorosas, adoram ver dramas, tudo o que envolve vida pessoal é aquilo que mais vende. E acho que todos nós conseguimos perceber isso, por isso é que os reality shows fazem tanto sucesso, por exemplo, porque mostra drama, mostra a vida pessoal e aquelas coisas que todos nós passamos na nossa vida e conseguimos relacionar-nos de alguma maneira, e também porque nós, no geral, todos gostamos de gossip e de cuscar. Portanto, isso é o que vende mais, obviamente. E eu quero aqui ressalvar que a privacidade a que eu me estou a referir pode ter significados e limites diferentes para toda a gente. Para mim, o que pode ser partilhar demasiado, para outra pessoa pode não ser. E quero deixar aqui bem claro que, a partir do momento em que uma pessoa está satisfeita com aquilo que faz e com aquilo que partilha, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu, se calhar há uns anos atrás, quando era mais nova e mais imatura, tinha aquela cena de criticar e tudo mais. Não tenho, sinceramente. Acho mesmo que toda a gente faz aquilo que quer fazer, já toda a gente conhece a internet, portanto, se estão a fazer é porque sabem o que é que a internet vai dar de volta. E acho que cada um é que escolhe e cada um é que é dono da sua vida e cada um é que sabe o que é que faz. Eu vou falar aqui um bocadinho na minha opinião e na minha perspectiva, naquilo que eu acho que penso ser, que seja mais saudável. Por exemplo, aquilo que eu faço no podcast hoje em dia, agora em relação aqui um bocadinho ao oversharing, aquilo que eu faço no podcast hoje em dia pode ser considerado oversharing. Opa, eu estou a utilizar este termo em inglês porque sinto que é muito melhor do que dizer partilha em demasia, ok? Se calhar até não é, mas eu já estou com cabeça de internet, portanto, desculpem. Mas, para mim, a partilha em demasia, aquilo que é... Por exemplo, é isso que eu faço um bocado no podcast. Eu estou aqui a partilhar histórias minhas, estou aqui muitas vezes a pôr-me em situações um bocadinho mais vulneráveis, que para mim já nem me custam, porque já estou super habituada. Mas eu já disse aqui coisas que eu, ou que se calhar muita gente, só diriam numa conversa privada com amigos. ou se calhar que eu própria só diria numa conversa privada com amigos, nunca diria isto a uma pessoa que tu acabas de conhecer. E sei lá, as pessoas que ouvem este podcast, embora eu nutre obviamente imenso carinho por elas, eu não consigo ver quem é que está a ouvir, e mesmo assim sinto-me à vontade com isso e quero partilhar, porque sei que há muita gente que vai ouvir e que vai gostar de ouvir e que pode ser fixe. Eu gosto desta partilha. É, eu gosto de dar esta fatia vulnerável ao podcast, acho que merece, e é porque sinto que vale a pena e gosto de partilhar estas coisas convosco, sai-me naturalmente. No entanto, há uns anos, quando eu era mais miúda, se calhar partilhava muito mais a minha vida, os meus amigos, a minha escola, a minha casa toda. Eu lembro-me de fazer tipo room tours, lembro-me de mostrar tipo o meu quarto inteiro e de mostrar a minha casa, a família, a minha família. E eu fiz isso até perceber que há muito mais que eu posso fazer e mostrar às pessoas. Mas eu, quando era mais nova e não tinha também bem a noção daquilo que era estar a publicar na internet, porque, quer dizer, eu tinha noção, mas ao mesmo tempo ainda era um bocadinho inocente. Fazia isso porque era fixe e ainda bem que fiz até àquela idade, tipo, eu fiz até à idade que achei que devia fazer, mas hoje em dia já não me sai tão naturalmente isso. E provavelmente é porque também já conheço bem como é que a internet funciona. Há uma coisa que se diz, especialmente as pessoas que trabalham neste meio, que partilhar a sua vida faz com que isso crie laços com as pessoas. E é por isso que vemos tantas pessoas a partilharem as suas relações amorosas, lá está, as amizades, casa nova, gravidezes, momentos que vendem curiosidade, e lá está, volto a repetir, isto não tem nada de errado. Por exemplo, na vida real, eu evito estar com pessoas que sei que, pá, não... sei que não... não tenho nada para acrescentar no sentido de... estou a falar mesmo de energia agora, ok? E sim, agora isto vai parecer um bocado chante e desculpem, mas não é esse o meu objetivo. Mas aquelas pessoas que eu sei que não têm muito boas intenções, eu evito estar com essas pessoas porque não quero isso. Eu nem sequer quero estar perto, estão a ver? Aliás, é por isso que eu, no Instagram, por exemplo, vou escolher proteger aquilo que tenho de mais valioso na minha vida. Não porque não gosto da minha comunidade de seguidores, ou por causa do hate que posso receber, porque imaginem, eu hate posso receber a qualquer momento, eu só estar a dizer isto agora eu posso receber hate por causa disto, portanto não tem a ver com o hate que eu posso receber, mas porque também não quero depender das pessoas e dos acontecimentos que acontecem na minha vida pessoal para querer que me sigam. Eu não quero que as pessoas me sigam porque têm curiosidade em saber com quem é que eu namoro agora, ou porque têm curiosidade em saber como é que é a minha casa, ou querem saber quanto é que eu ganho, ou querem saber quanto é que... estão a perceber? Eu não quero que seja esse o meu foco. E mais do que isso, eu também não tenho a liberdade de controlar quem é que vai ver aquilo que eu estou a partilhar. Estão a ver? Eu não consigo controlar quem é que vai ver aquilo e comentar sobre aquilo. Não é pelos comentários negativos, é porque se há certas e determinadas coisas que são tão especiais para mim, sei lá, eu penso assim, eu já partilho tantas opiniões e coisas minhas, sinto mesmo que preciso ter uma parte que é só minha, da minha vida. Não sei até que ponto, cientificamente até, estou a dizer isto sem qualquer tipo de pesquisa, atenção, desculpem estar a dizer isto, mas acredito mesmo nisto, que é, até que ponto é que faz sentido expor praticamente todos os campos da nossa vida? Eu não sei se isso é suposto nós como humanos fazermos isso. Estão a ver? Acho que há aqui uma... acho que todos nós temos que ter algum tipo de privacidade na nossa vida. É por isso que, sei lá, numa escala maior, por exemplo, imaginem aqueles artistas que são super conhecidos, tipo mundialmente conhecidos e famosos. Eu acho que nós não estamos preparados para levar com toda essa atenção e com tudo o que isso acarreta. Isto diz assim? Desculpem, eu não sei se isto diz assim. Opa, até quando isso me acontece no podcast, porque sinto-me logo burra, estão a ver? Mas pronto, não me levem a mal. Ou seja, não sei até que ponto é que faz sentido e é saudável para o ser humano ter todos os pontos da sua vida expostos para milhares de pessoas, para qualquer pessoa poder ver. E eu acho que isto aqui estou a tentar explicar porque é que eu acho que privacidade, ou pelo menos para mim, é esta a minha maneira de ter a minha sanidade mental em condições. Porque eu já fiz o oposto, eu já fiz o contrário, eu já partilhei a minha vida toda. Claro que era mais miúda, mas já partilhei a minha vida toda. E sinto mesmo que hoje em dia para além de não me fazer sentido por causa destes aspectos todos que eu vos disse, também acho que há mais do que isso, há para além disso, estão a ver? E eu não tenho esse interesse, acho que para mim não me sai natural e logo a partir daí já tenho a minha resposta dada, não é? Por exemplo, relações amorosas, eu vou ser sincera convosco, eu não sou de partilhar esse género de cenas. E atenção, eu agora vou usar aquela frase, nunca digas nunca, e é verdade, mas neste momento, hoje, eu estou-vos a dizer que não tenho muito esse interesse. Neste momento, eu acho que se partilhasse isso, ou esse tipo de cenas, o meu foco de atenção ia ser, por exemplo, eu e o meu namorado. Portanto, partilhar uma relação, obviamente, quem diz uma relação pode ser um casamento, ou a preparação de um casamento, tudo isso é uma coisa que é lucrativa, porque chama a atenção, as pessoas têm curiosidade. Mas a longo prazo, sinceramente, eu acho que este tipo de conteúdo acaba por se tornar... Ou seja, acho que a longo prazo não tem efeito nas pessoas. Acho que se perde o interesse. Estão a perceber? Acho que é preciso haver mais qualquer coisa para as coisas sobreviverem e serem bem alimentadas e terem alguma profundidade. Sinto mesmo isso e... Eu quero que as pessoas me sigam, eu sou uma podcast por outros motivos e porque também já sei que quando se dá abertura a estas coisas mais pessoais, as pessoas que vão ver vão se sentir no direito de julgar, comentar e falar sobre o assunto. E há coisas que eu simplesmente não quero que as pessoas comentem ou falem. E depois ainda existe, por exemplo, ainda existe um bocado também este mindset, porque no geral eu acho que há pessoas que são mais polémicas, não é? Seja porque tiveram, por exemplo, um relacionamento muito conhecido, ou porque houve um escândalo qualquer, ou porque participaram numa cena muito conhecida e partilham um bocado a sua vida no Instagram e nas redes sociais. Eu já me apercebi que às vezes existe um padrão, por exemplo, dessas pessoas que têm muitos seguidores, que partilham imensa vida delas, mas que depois também têm um bocado aquele mindset de fogo, as pessoas têm a necessidade de comentar tudo e a minha vida, existe muita negatividade na internet. Ou seja, se as pessoas que deixam comentários de hate na internet e às vezes comentam cenas que não fazem sentido, opa, se isto está bem, claro que não, obviamente que não, eu nunca faria isso. Estão a perceber? Tipo, imagina que eu não gosto de uma pessoa ou não gosto de uma música de uma pessoa, eu nunca na vida vou comentar, nunca, tenho essa liberdade, eu podia fazer isso, mas simplesmente não vou comentar, tipo, ei, és uma merda, odeio a tua música. Tipo, não, não vou fazer isso, é de género, não comento, não vejo. Pronto, simples, tão simples quanto isso. Agora, nós somos livres, todos nós temos redes sociais e podemos fazer o que nos bem apetecer. E toda a gente que publica e toda a gente que está nas redes sociais a ver e a consumir sabe disso. E às vezes as pessoas dizem, muita negatividade na internet e não sei o quê. Agora, todos nós sabemos e acho que há certas fotografias, há certos conteúdos e vídeos que vão puxar e gerar conversa. Aliás, muitas vezes é por causa disso que se publica. Porque sabemos que publicar aquele vídeo vai ser polémico. Estão a perceber? Sabemos que publicar aquilo com aquela pessoa vai ser polémico, vai gerar conversa. E eu só acho que este tipo de discurso às vezes é um bocadinho incoerente, porque é de género, ninguém é obrigado a partilhar X ou Y. Tipo, ninguém obriga ninguém a partilhar a sua casa, a pessoa com quem está naquele momento, a pessoa com quem vai tomar café, as festas a que vai. Ninguém é obrigado a publicar isso. Ou seja, claro que não tem sentido as pessoas mandarem muitas vezes hate por causa desse tipo de coisas, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que nós damos isto ao público, estão a perceber? Seja numa escala grande ou não, a partir do momento em que damos isso às pessoas vão comentar sobre aquilo. Porque é isso que normalmente... Imaginem, quando eu publico alguma coisa no Instagram, eu tenho a consciência... Por acaso eu não publico assim nada de especial, acho eu, pronto. Mas para chegar a ponto de escalar ou assim. Mas claro que às vezes quando estamos a publicar coisas no Instagram é porque sabemos que as outras pessoas vão ver. E porque provavelmente vão falar sobre aquilo. Eu só acho é que... Às vezes ter este tipo de discurso de a internet tem imensa negatividade, eu posso partilhar o que eu quiser. Claro que podemos, mas eu acho que vem sempre este lado. Eu acho que na internet não dá para ter só o lado bom. E lá está, e ninguém é obrigado a nada. Sei lá, ninguém tem uma arma a apontar, tipo, tens que publicar esta fotografia agora ou então não dá, ou então esquece. Disparo. Estão a perceber? Nós podemos escolher aquilo que partilhamos. Nós podemos partilhar e promover o nosso trabalho sem promover uma relação, sem promover uma casa, sem promover um carro. Nós podemos fazer isso. E às vezes eu acho que existe um bocadinho esta incoerência, ou pelo menos, não sei, é quase inocência, é de género. Todos nós já sabemos o que é que provoca inveja nas outras pessoas e se isso está certo, não. Mas ao mesmo tempo somos humanos, já nos conhecemos todos uns aos outros e já sabemos o que é que provoca polémica, o que é que vai gerar mentiras, o que é que vai gerar um título de uma revista. Ou seja, claro que não estou a falar de paparazzis em que apanham, por exemplo, celebridades quando elas estão na sua vida normal, e isso aí é completamente diferente. Eu estou a falar daquilo que nós escolhemos partilhar. E eu acho que é só preciso ter esta inteligência quando estamos a utilizar as redes para nos protegermos a nós próprios. Porque eu acho que somos nós que também fomentamos ou não esse género de coisas. Eu acho que há dois tipos de negatividade na internet. O hate, que nós já sabemos, que é tipo os comentários negativos. Mas eu acho que também existe um género de negatividade na internet que está um bocadinho mais escondido, que é o flex. O flex que provoca muitas vezes, que as pessoas muitas vezes até fazem para mostrarem às pessoas que têm uma vida incrível, estão a ver? E para provocar algum FOMO, que era aquilo que eu estava a dizer no outro episódio. Por exemplo, sabem aquelas pessoas que vão diariamente, isto agora vai parecer que eu estou a fazer shade a uma pessoa específica, juro que não estou, tipo, eu já vi isto a acontecer, por acaso até vi no outro dia a Billie Eilish a falar sobre isto, por isso é que também me lembrei deste ponto, que é aquelas pessoas que vão diariamente, sei lá, pode ser redes sociais, pode ser na televisão, não interessa, pessoas que dizem que estão a trabalhar imenso, até na vida real, pessoas que dizem, ai, quem me dera que o dia tivesse mais do que 24 horas, ai, estou sempre a trabalhar, ai, estou mesmo cansada, tive aqui um tempinho para vir fazer um story, porque estou cheia de trabalho hoje. E é de género, eu acho que quem faz isto é porque provavelmente não está a trabalhar assim tanto, porque, a meu ver, e na minha vida pessoal, também já percebi isso, quando uma pessoa diz muito uma coisa, é porque provavelmente não a faz ou porque não é assim. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem que são muito boas pessoas ou que são muito humildes. Sei lá, se tens a necessidade de estar sempre a dizer que és super humilde, se calhar não és assim tanto. Até porque isso já vai um bocado contra a cena do que é ser humilde, não é? Portanto, eu acho que quando uma pessoa diz que está a trabalhar muito na internet, diz que está a trabalhar imenso e que vem em projetos e não sei o quê, é de género. Se calhar não estás a trabalhar assim tanto. Porque eu acho mesmo quando se está focado numa coisa, a fazer uma coisa, nem sequer nos vamos lembrar de ir gravar um story ou ter a necessidade, ou então, até mais isto, é género, porque é que existe esta necessidade de dizer que estamos a trabalhar imenso e porque é que isso é sequer um assunto, não é? Eu sou muito mais apologista de fazer e pronto, e és boa no que fazes, ou és bom no que fazes, e pões. Eu acho que às vezes tem que haver este reality check, que é, para não termos FOMO, é pensar que as coisas não são bem assim, e como nós vemos na net, estão a ver? E eu acho que existe este, muitas vezes fala-se do hate, que eu acho que toda a gente já sabe o que é que faz sentido ou não comentar, não é? Acho que todos nós já sabemos disso, mas eu acho que existe esta negatividade na internet que é muito mais escondida e que eu acho que também é mesmo tóxica e que não consigo perceber qual é que é o motivo de o fazer. Eu acho que muitas vezes também vem de insegurança e também de uma necessidade de aprovação por parte de quem o publica. E pronto, mas acho que não há mesmo necessidade para isso. Falando desta negatividade, acho que também faz sentido eu explicar como é que eu desconecto, porque eu acho que é mesmo importante. Primeiro ponto é pousar a porcaria do telemóvel, tipo, pousá-lo. Estão a ver? Eu só o facto de ter de fazer pontos neste episódio sobre como desconectar do telemóvel e das redes sociais já me irrita o suficiente. Pá, mas pousar o telemóvel, tipo, pousem-no. Estão a ver? Acho mesmo importante ter momentos em que a gente, já chega, o que é que estou aqui a fazer? Vou pousar isto. Por exemplo, uma coisa que eu tento fazer hoje em dia é levar sempre um livro comigo ou fones. Imaginem que eu estou numa sala de espera. Eu já tento, quando sei que, por exemplo, vou a uma consulta, eu já tento levar uma cena que me possa entreter caso eu tenha que ficar muito tempo na sala de espera, porque senão eu já sei que vou fazer scroll no telemóvel. E depois o facto de eu preencher estes espaços que são um espaço aborrecidos, o facto de eu ir buscar sempre o telemóvel, ele vai ser sempre um escape. E é por isso que muitas vezes sentimos que o telemóvel quase que faz parte do nosso corpo. Estão a ver? Tipo, tem que estar sempre um bocado na mão. E isso não é saudável. E eu acho que é por causa disto. Por exemplo, se eu levar outra coisa que me vai entreter, eu se calhar não tenho que pegar no telefone e já não vou ter esse hábito. Ou, por exemplo, imaginem que eu vou tomar café com alguém. E essa pessoa vai à casa de banho. Eu antes notava que a minha cena era logo pegar no telemóvel. Eu nem ia fazer nada no telemóvel. Tipo, sei lá, ou clicava no Instagram, ou então ia ao e-mail, ou ia ao WhatsApp, não sei. Mas, tipo, tinha a cena de pegar no telefone. Mas eu, hoje em dia, eu evito isso. Às vezes eu penso, olho para o meu telemóvel, tipo, que penso que eu vou buscar. Tipo, o meu corpo já faz isso automaticamente. Eu ia buscar o telemóvel, a pessoa levanta-se para a casa de banho, e eu vou ao telemóvel para pegar nele e fazer scroll. E eu, hoje em dia, já penso, não vou pegar no telefone. E fico, tipo... É uma situação ridícula, quase de tensa, de estar ali o meu telemóvel e olhar para lá para fora, e olhar tipo, para a minha volta, aborrecida, e vocês pensam assim, porra, Sofia, também aí não tem mal usar o telemóvel. Não tem mal usar o telemóvel, mas também não tem mal não usar. Também podemos ver as coisas assim. Muitas vezes estes espaços em que eu estou aborrecida e pegar no telemóvel, não gosto. Ou, por exemplo, alguém vai à casa de banho e eu vou ao telefone, tipo, não quero fazer isso, não quero. Tipo, olha à minha volta, faço outras coisas... Vejo outras cenas à minha volta. Há tanta coisa para olhar, eu estou na rua. Portanto, eu tento, evito mesmo preencher estes espaços de estarmos à espera de alguma coisa e pegar no telefone. Evito mesmo fazer scroll. Eu tenho um péssimo hábito, que eu acho que é o meu pior hábito, que é ir ao telemóvel de manhã. Eu durante imenso tempo, e às vezes eu ainda faço isso, eu acordo. A primeira coisa que eu faço é desligar o alarme, vejo as horas, mas depois tenho logo a cena de ir ao WhatsApp. Porque provavelmente já tenho notificações, às vezes já tenho cenas sobre trabalho nas mensagens, e eu não consigo não ir ao telemóvel de manhã. Tipo, é mesmo difícil para mim. Esta aqui é daquelas que eu não consigo controlar. Eu parece que sinto logo de manhã, de género FOMO, porque tive... Tá, o mundo se calhar já começou lá fora e eu ainda não, porque só estou a acordar agora, e tenho a cena de ir logo ver o que é que se passa no telemóvel, ver se tem alguma chamada perdida, porque se calhar houve alguma coisa sobre o meu trabalho que eu tenho que fazer e eu não sei, ou sei lá, tenho sempre esta necessidade de ver o que é que se passou enquanto eu estive a dormir. E eu acho que é só o pior hábito de todos, porque ativa logo o meu cérebro para trabalho, e muitas vezes eu faço mesmo isto por causa do trabalho. E isso é mesmo irritante. Então, sei lá, o que agora tenho andado a tentar fazer é... primeiro, eu agora não acordo com o alarme, o que é incrível. Quer dizer, às vezes quando tenho uma hora específica ou marcada com alguém, gosto de pôr, que é para ter a certeza que não deixo ninguém à espera, porque eu detesto deixar pessoas à espera. Mas, no geral, acordo naturalmente. Isso aqui é um ponto vantajoso que eu tenho, porque por acaso eu faço isso de uma forma muito tranquila. Não ponho despertador, ou então se ponho o despertador, desligo logo e vou logo, tipo, cozinha. Estão a beber água, de fazer o pequeno almoço. Tento mesmo ter este chip ligado, mas confesso que às vezes é um bocadinho difícil para mim. Esta é provavelmente a coisa em que eu peco mais, que é ir ao telemóvel de manhã faz mesmo mal. Porque já estão a dar estímulos ao vosso cérebro, estão a ver? Tipo, ele acabou de acordar, está super tranquilo, teve a sonhar e não sei o quê, e depois a primeira coisa que eu lhe dou é tipo... a luminosidade do ecrã e o WhatsApp e o barulho do WhatsApp, não, o meu cérebro não merece isso. Portanto, eu tento me lembrar mais vezes disto. Outra coisa que eu acho que ajuda a desconectar da internet é praticar cenas que sejam mais meticulosas. Opá, desculpem, esta não posso falhar. Meticulosas. Porquê é que eu hoje não estou a saber falar? Estou-me a passar completamente com isto já. Meticulosa. Exato, basicamente é ter hobbies e fazer coisas que exijam mais atenção. Por exemplo, eu noto que desde que comecei a costurar, eu já comecei a costurar desde 2020, eu noto que desde que comecei a costurar tenho muito mais paciência. Eu antes era uma pessoa, um dos meus maiores defeitos é a impaciência, eu sou muito impaciente, às vezes é mesmo irritante, eu sou mesmo impaciente. E desde que comecei a fazer costura... A costura é das coisas mais frustrantes. Eu no início, então, era uma coisa mesmo frustrante, porque é a porcaria, eu já ia dizer uma palavra outra vez, é a porcaria da linha que não entra na porcaria do buraco, depois temos que desmanchar e voltar, tipo, é um tipo de trabalho, entre aspas, que alimenta imenso a nossa paciência e a nossa... Lá está, a nossa concentração, e eu sinto que é muito importante, tendo em conta, especialmente hoje em dia, a rapidez com que nós vemos coisas na internet e nas redes sociais, no nosso ecrã do telemóvel, é mesmo importante fazer coisas que nos obrigam a parar, e a costura é um exemplo ótimo disso. Ou, por exemplo, uma cena que eu adoro fazer agora também é yoga, ou pilates, gosto muito de fazer isso em casa. Às vezes até nem tem que ser durante muito tempo, mas às vezes até gosto de estar só sentada a alongar o corpo de manhã e sinto que é uma espécie de meditação e sabe-me bem fazer isso. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também é escrever. E porquê que eu gosto de escrever? Eu acho que escrever é provavelmente das melhores formas que eu tenho para fugir ao telefone. Porque eu muitas vezes quando pego no telefone, às vezes até estou estressada, às vezes até pego no telemóvel porque quero ligar alguém e desabafar sobre isso, e se calhar até estou a ligar a essa pessoa e é estúpido porque a pessoa não tem que levar com isso naquele momento. Ou se calhar, por exemplo, pego no telemóvel para me distrair do facto de estar estressada. E eu sinto que escrever, obrigatoriamente, ajuda-me a parar, porque a minha mão não acompanha os meus pensamentos, estão a perceber? Ou seja, o facto de eu estar a escrever, parar para escrever, isso é bom para o meu stress. Porque eu simplesmente, o meu corpo não consegue acompanhar a minha cabeça. E isso obriga-me a pensar melhor no que estou a pensar, porque estou a escrever sobre isso. Obriga-me a pensar mais devagarinho. E são coisas que eu acho que me ajudam imenso a desligar. Portanto, opá, acho que é isto. Obviamente que ler e ter outro tipo de entretenimento é o que ajuda mais. E lá está, acho que é de começar por fazer este desmame de não ir demasiado no telemóvel. Estão a ver? Tipo, não estar demasiado no telefone. Se calhar, por exemplo, em viagens de metro, pegar num livro. Ou mesmo que seja uma coisa que vem do telemóvel. Por exemplo, ouvir um podcast. Mas ao menos não estamos a fazer scroll. Estão a ver? Acho que o mais importante é evitar fazer scroll. E pronto, olhem. Foi este episódio. Obrigada por terem ouvido até aqui. É isto. Um beijinho e até ao próximo domingo.